sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
12 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola, quinta-feira, dia 3 de março de 2016. Aqui na capital federal dos Estados Unidos, o céu encontra-se pouco nublado, limpo, temperatura é de 3 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia, como habitualmente, e eu, Paulo Oliveira, apresento os primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Wagner Roberts. Começamos com as notícias a esta hora. Republicano Mitt Romney acusa Donald Trump de ser uma fraude. Amnistia Internacional acusa a Rússia de atacar deliberadamente hospitais na Síria. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, resumo das notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, o antigo candidato republicano à presidência, Mitt Romney, juntou-se hoje ao crescente movimento dentro daquele partido para tentar travar a nomeação do bilionário Donald Trump para as presidenciais de novembro próximo. Num discurso na Universidade de Utah, Romney considerou Trump como uma fraude. Nos últimos dias, o antigo candidato tem aumentado os seus ataques contra Trump, criticando-o pela recusa em publicar as suas declarações de impostos e pela relutância em distanciar-se da declaração de apoio de um antigo membro do Ku Klux Klan, um movimento de supremacia branca. Alguns líderes e apoiantes do Partido Republicano criticam também as posições de Trump em matéria de imigração e de comércio, incluindo os seus apelos para a deportação de 11 milhões de imigrantes ilegais e para a proibição de entrada de muçulmanos no país.
A Organização Amnistia Internacional acusou a Rússia e as forças governamentais sírias de atacarem deliberadamente hospitais e clínicas no avanço das forças do governo em direção à cidade nortenha de Alepo. Aquela organização afirma que os ataques causaram a morte de 3 civis e ferimentos noutros de 44. Entretanto, a ONU anunciava que, em regra geral, o cessar-fogo na Síria, iniciado há 6 dias, está a ser observado.
A República Democrática do Congo vai proceder à extradição de um suspeito do genocídio no Ruanda em 1994, indicou o ministro da Justiça. Ladislas Ntaganzwa, um antigo presidente de Câmara, indiciado pelo seu alegado papel na carnificina de cerca de 800 mil Tutsis e Hutus moderados por milícias da etnia Hutu, tinha sido detido no leste do Congo em dezembro passado. Era um dos 9 fugitivos procurados em relação com o genocídio que ainda se encontrava a monte. Ruanda acusava-o de genocídio direto e público, incitamento para cometer genocídio, extermínio, assassinato e violação sexual.
Um tribunal militar em Mogadishu, a capital da Somália, condenou à morte um antigo jornalista que ajudou o grupo extremista Al-Shabaab no assassinato de 5 repórteres. O tribunal concluiu que entre 2007 e 2011, Hassan Hanafi identificava possíveis vítimas entre os colegas e passava informações ao grupo Al-Shabaab, que depois os executava. Em entrevista à Rádio Pública em fevereiro, o jornalista Hanafi admitiu ter participado em alguns dos assassinatos. O Comitê para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, indicou que 25 jornalistas foram assassinados na Somália desde 2007.
O ministro dos Transportes australiano indicou que a localização dos detritos numa praia em Moçambique é considerado como modelo de pesquisa do aparelho desaparecido das linhas malaias MH370. O voo MH370 e não 330 desapareceu quando transportava 239 pessoas a bordo na rota desde Kuala Lumpur e Pequim em março de 2014. Os destroços encontrados em Vilanculos, Moçambique, na posse das autoridades francesas, vão ser analisados pelos investigadores como mais um objeto suspeito de fazer parte da asa do aparelho.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
18h05min. Em Angola, o ativista Nito Alto, a cumprir uma pena de prisão efetiva de 6 meses e a ser julgado também por crime de rebelião e ato preparatório de um golpe de Estado, vai ser processado agora por crime de destruição de património público. Em nota manuscrita pelo próprio Nito Alves, a que a Voz da América teve acesso, o ativista disse ter sido informado ontem por oficiais do Serviço de Investigação Criminal da nova acusação. Alves escreve que, quando pediu aos oficiais que informassem os seus advogados, ele foi ameaçado, e citamos, de forma arrogante, tendo os mesmos oficiais dito que ele vai ficar a vida toda na cadeia. Ainda de acordo com Nito Alves, ele reiterou não temer pela sua vida. A Voz da América não conseguiu confirmar, junto de fontes oficiais ou de advogados do ativista, esta nova acusação. Enquanto isto, a Amnistia Internacional vai instar o governo de Angola a respeitar os direitos humanos e as decisões dos órgãos das Nações Unidas, nomeadamente o Grupo de Trabalho de Prisões Arbitrárias, que em janeiro pediu a libertação do ativista de Cabinda, José Marcos Mavungo. Uma delegação daquela organização encontra-se amanhã na Embaixada Angolana em Lisboa, com a ministra conselheira Isabel Godinho, a quem vai entregar uma petição de 40 mil assinaturas a favor do ativista Rafael Marques. Detalhes aqui com o Álvaro Luger Andrade.
4 dias depois de Angola assumir a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Amnistia Internacional quer que o governo de Luanda respeite a própria organização que defende os direitos humanos. Esta posição será manifestada amanhã, quando uma delegação da organização entregar a representação diplomática angolana em Portugal. Uma petição com cerca de 40 mil assinaturas recolhidas na maratona de cartas que se realizou por ocasião do Dia Mundial dos Direitos Humanos, a 10 de dezembro. A petição insta as autoridades angolanas a respeitarem as garantias de julgamento justo no recurso do caso de Rafael Marques, pendente desde junho de 2015, e a retirarem as acusações contra o ativista e jornalista. Mariana Abreu, especialista em Angola da Amnistia Internacional, disse à Voz da América que, se o governo de Luanda quer ser um líder na região, tem de respeitar os direitos humanos.
E embora a Angola tente se colocar e se diga como um líder, tanto regional como na África Austral, continental na África e agora mundial, ocupando essa posição importante no Conselho de Segurança, não tem dado exemplo e não tem agido como um líder na questão dos direitos humanos, mas já visto diversas questões que têm acontecido no âmbito doméstico. Então a gente pretende lembrar Angola dessas obrigações.
No encontro com a ministra conselheira da Embaixada Angolana em Lisboa, Isabel Godinho, amanhã, a Amnistia Internacional vai também apresentar as suas preocupações sobre o caso dos 17 ativistas em julgamento, que para a organização dá mostras de uma escalada de abusos de direitos humanos no país. O caso do ativista de Cabinda, José Marcos Mavungo, condenado a 6 anos de prisão efetiva por crime contra a segurança de Estado, apenas por tentar organizar uma manifestação pacífica, também será tema da conversa. Mariana Abreu lembra que o Grupo de Trabalho contra Prisões Arbitrárias das Nações Unidas pediu em janeiro a libertação de Mavungo.
E esse Grupo de Trabalho das Nações Unidas não só considerou a prisão dele arbitrária, como demandou ao governo de Angola que pagasse uma compensação por todos esses danos que ele sofreu. Não se ouviu qualquer resposta do governo angolano e amanhã na embaixada pretendemos perguntar e demandar qual é a opinião deles sobre essa decisão das Nações Unidas e o que pretendem fazer. Porque para mim parece paradoxo, por um lado ocuparem a cadeira mais importante das Nações Unidas, mas por outro lado ignorar quando um grupo de trabalho manifesta uma decisão, como foi no caso do Marcos Mavungo.
Aquela especialista da Amnistia Internacional lembra que a organização está a acompanhar de forma consistente como a liberdade de expressão e de reunião tem vindo a ser alvo de restrições ilegais em Angola.
Obrigado, Álvaro. A Organização Mundial da Saúde lançou um plano de emergência para mobilizar apoio financeiro de 2,3 milhões de dólares a favor de Angola, para que o país possa enfrentar o surto de febre amarela que já provocou 119 mortes e há mais de 700 casos suspeitos desde dezembro passado. A OMS diz que as autoridades angolanas debatem-se com obstáculos e com constrangimentos para assegurar o sucesso da operação, nomeadamente escassez de material de educação e sensibilização comunitária, recursos humanos e insuficiência de fundos para custos operacionais, incluindo para o transporte de vacinas e das equipas de vacinação. A OMS enviou já uma equipa de 20 peritos de diversas áreas para apoiar o Ministério da Saúde angolano, e reforçar atividades no terreno. Na semana passada, o representante da organização Luanda, Hernano Agudelo, reconheceu que Angola não tem capacidade financeira para enfrentar este surto de febre amarela. Por ela, da UNITA instava com o Executivo a corrigir as distorções do programa que leva a cabo para combater a febre amarela. Numa nota de imprensa, o maior partido da oposição deplora a atual degradação da situação sanitária no país, com casos de epidemia que vão dizimando vidas. Manuel José.
Na nota de imprensa do Governo Sombra, a UNITA insta o Executivo de José Eduardo dos Santos a melhorar os métodos de combate à febre amarela, que já matou dezenas de vidas humanas no país.
A UNITA, através do seu Governo Sombra, insta o Executivo a trabalhar intensamente com os parceiros nacionais e internacionais para corrigir as graves distorções que possui o conjunto de ações tendentes a controlar o presente sua febre amarela e a diminuir a incidência de malária, chikungunya e dengue.
Médico Maurílio Luyele, membro do Governo Sombra da UNITA, que deplora a degradação da situação sanitária do país, segundo a nota do Governo Sombra da UNITA, a campanha de vacinação contra a febre amarela não devia ser o único meio de combate ao surto, devendo ser acompanhada de outras medidas como a melhoria do sistema de recolha de lixo pelo país, sobretudo em Luanda. Condições estas que, de acordo à nota, podem favorecer o ato do vírus Zika no país. A campanha de vacinação contra a febre amarela tem, na ótica da UNITA, é submetido as pessoas, sobretudo as crianças e mulheres, a momentos de humilhação.
A campanha de vacinação, particularmente, tem sido pautada por uma estrondosa desorganização que leva a que nos postos de vacinação ocorram filas quando as pessoas, na sua maioria, mulheres e crianças, sob sol intenso ou mesmo chuva.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A falta de divisas em Angola tem levado os bancos comerciais a aplicarem restrições ao levantamento de dólares aos balcões, divisas necessárias para assegurar viagens ao estrangeiro, assegurar despesas de educação ou de saúde no exterior. Coco Mokuta.
As reservas em moeda estrangeira em Angola são necessárias para garantir as importações nacionais de matéria-prima, alimentos, tratamento médico no estrangeiro e envio de dinheiro aos estudantes no exterior. Entretanto, há um ano e meio, a crise financeira justificada com a queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional tem limitado todas essas transações e também a vida dos angolanos. O economista José Matuta Coato diz que a descida do dólar registra-se apenas no mercado informal e que o Banco Nacional de Angola mantém as suas taxas de câmbios. Para ele, a descida do dólar no mercado informal não terá qualquer influência na vida dos cidadãos, nem mesmo na crise que o país vive.
A análise deve se basear sempre naquilo que é o mercado formal, naquilo que são as taxas. Isso não tem nenhuma influência com o mercado informal, porque isso é divisas. Quer dizer, isso quer dizer que há maior acesso de divisa nos bancos ou na casa de câmbio. Logo, as taxas deixaram de recorrer ao mercado informal para poder obter divisa. Mas isso não tem nada a ver com a crise.
Por seu lado, também economista e consultor Fernando Heitor considera que a descida do dólar no mercado informal pouco ou nada poderá influenciar a crise no país, uma vez que o informal é mercado dos especuladores.
Mas o maior está no mercado informal. Então, a incidência das ações, das medidas que o Banco Central está a tomar, é no mercado informal, para ver se essa diferença entre o câmbio do formal e do informal se estreitam, fica menor. Quem é que vai comprar dólar no mercado informal? São mais agentes econômicos. A população tem quantos dólares, meu caro amigo? A população hoje tem quantos dólares? Quem afui mais no mercado informal para comprar dólares são os próprios agentes econômicos.
Heitor diz que os operadores econômicos não devem deixar-se enganar devido à descida do dólar no mercado informal.
Esta reação do mercado informal é apenas uma reação do mercado especulativo. Não se deixem encantar por isso os agentes econômicos e as pessoas, de tal forma que a descida no mercado informal não teve reflexo no mercado formal. No mercado formal não houve quase descida nenhuma. O Banco Central quer diminuir o gap, a diferença entre o câmbio do mercado formal com o câmbio do mercado informal.
O governador do Banco Nacional de Angola, José Pedro de Moraes, anunciou em janeiro que a instituição está a promover a racionalização de divisas aos bancos comerciais, mas assegurou que os recursos disponíveis para 2016 são suficientes. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. O Serviço de Proteção Civil e de Bombeiros da província da William prosseguiu nesta quinta-feira com as operações de busca e resgate de corpos nas margens do rio Cacolavar. Isto na sequência de inundações que vitimaram, até ao último balanço, 24 pessoas. Teodoro Albano.
Para já, o número de óbitos se mantém, sendo que continua por se determinar o número de pessoas ainda tidas como desaparecidas. Entretanto, a psicóloga Margarida Ventura entende que acontecimentos do género tendem a deixar grandes traumas nas famílias enlutadas, por isso defende um trabalho conjugado de acompanhamento pós-trauma dos grupos afetados pelo infortúnio.
Muitas das pessoas necessitam de acompanhamento. Eu penso que era muito importante haver um trabalho de acompanhamento das famílias que perderam os filhos e outros membros da família, no sentido de facilitar e ajudar a interiorizar os factos, a aceitar e a resolver a situação.
Durante o sinistro, muitas foram as pessoas que testemunharam outras a serem levadas pelas correntes das águas, impotentes de fazerem algo em prol das vítimas. Para este grupo de pessoas, a especialista em recuperação pós-trauma sugere igualmente um trabalho de acompanhamento.
É muito frequente as pessoas que assistem a um acontecimento traumático e que se sentem impotentes para poder ajudar a salvar essas pessoas, ficarem com um sentimento de culpa e ficarem traumatizados pela sua incapacidade de interferirem e de ajudarem a salvar as pessoas. Essas pessoas também precisam de ajuda.
A especialista alertou ainda que o sinistro da última segunda-feira deve servir de aviso para as autoridades de que as zonas de risco estão ainda longe de serem completamente determinadas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E do Lubango vamos para o Namibe. Verifica-se a ruptura de existências de embalagens e de acessórios por falta de dólares, o que embaraça o sector das pescas, como nos refere o Armando Chicoca.
A preocupação foi levantada pelo diretor provincial do Namibe das Pescas, Herculano Isaac Cativa, que diz estar a ser pressionado pelos operadores econômicos do setor de mãos atadas e também pelos comerciantes que querem os produtos do mar para o mercado.
Todas as pescas debatem-se sim com problemas de aprestos, de embalagens, de acessórios consumíveis que o mercado não tem. Todo este material é adquirido fora. Portanto, todos os operadores, sobretudo aqueles que têm estruturas de apoio à pesca, como congeladoras, etc., e precisam de embalagens, neste momento têm grandes dificuldades com as embalagens porque os estoques entraram em ruptura, aquisições não são feitas já desde o ano passado, as encomendas feitas não chegam porque não podem pagá-las por causa das dificuldades que todos estamos a enfrentar.
A empresa produtora de sal do solo é uma das visadas. Segundo o seu sócio-gerente Fernando Gomes Solinho, estão com dificuldades de comercializar 8 mil toneladas de sal devido à ruptura de estoque de sacaria.
Entramos em ruptura de comercialização porque temos a nossa fatura já licenciada junto à banca comercial e o Banco Central não disponibiliza dinheiro para nós importarmos. Já somos uma empresa pequena, temos cerca de 8 mil toneladas de estoque e agora temos a ruptura de sacaria. Portanto, eu faria um apelo para as estruturas competentes, nomeadamente o Ministério das Finanças e, nesse caso concreto, o Banco Nacional da Angola, que tenha que ter cuidado para com pequenas empresas como a nossa, porque uma coisa é nós estarmos privados e proibidos de importarmos o que podemos produzir, outra coisa é garantirmos de que nós não conseguiríamos produzir sem alguns itens importados. E se o governo não disponibilizar valores com urgência, do meu ponto de vista, a nossa empresa vai ter que fechar nos próximos 30 dias. Isto é grave para todos e não é bom para a província.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Às 8 horas, 19 minutos e 30 segundos em Angola. Esta continua a ser a emissão de quinta-feira, dia 3 de março de 2016. Uma emissão da Voz da América dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço, recordamos, é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No Fala Só de amanhã estará a Mihaela Weba, a jurista e deputada da UNITA por Luanda. A população da cidade do Sumpe vai finalmente ver diminuído o sofrimento na aquisição de água para consumo. Para o efeito, foram construídos tanques para bombear 775 metros cúbicos de água por hora, trabalhos que já vão a 80% de execução. Fernando Caetano.
A Voz da América esteve no Centro de Captação, Tratamento e Distribuição de Água do Sumbe e falou com o responsável das obras, Rui Pimenta, da empresa Consul Projeto, a quem foram adjudicadas as obras.
Finais de maio, se houver algum constrangimento, inaugurar, portanto, esta obra, que servirá uma população total de 200 mil pessoas, um caudal de 775 metros cúbicos por hora em regime permanente. Portanto, é um investimento bastante grande, de cerca de 30 milhões de dólares, e que realmente beneficiará em muito a população, que realmente é muito carenciada ao nível da água neste momento.
O diretor do projeto falou de quem serão os principais beneficiários.
Este é um projeto que abrange toda a cidade, quer o Castro Urbano, o centro da cidade, quer toda a zona periférica. Evidentemente não conseguimos chegar a toda a população possível, porque a cidade cresceu muito.
Estão a pronunciar-se sobre a água na futura nova centralidade do Sumbe, localizada cerca de 15 km a norte, isto na Quibaúla. Rui Pimenta disse estar a aguardar por novos projetos para novos contratos e daí arrancar com os trabalhos na nova centralidade. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Passe agora para o desporto. Fiquem com o Álvaro Lugero Andrade.
Na informação desportiva, Cabo Verde é a melhor seleção de futebol em África, de acordo com o ranking da FIFA atualizado hoje e referente ao mês de fevereiro. Os Tubarões Azuis ocupam a 31ª posição. Abaixo surge a Costa do Marfim no 36º lugar, seguida da Argélia na posição 37. Quanto aos demais países de língua portuguesa em África, Moçambique está na posição 100, Angola 109, Guiné-Bissau 147 e São Tomé e Príncipe em 164. A Bélgica continua a liderar o ranking da FIFA, seguida da Argentina e da Espanha. Brasil é sexto e Portugal é sétimo. Na Grécia, o ministro do Desporto, Stravos Kontonis, defendeu hoje a suspensão de todo o futebol no país, na sequência dos incidentes que ocorreram na primeira mão das meias-finais da Taça da Grécia ontem entre o Olympiacos e o PAOK, suspenso pelo árbitro a um minuto do fim devido à violência dos adeptos. A Federação Grega de Futebol também condenou os atos ocorridos que envolveram o técnico português do Olympiacos, Marco Silva, agredido com uma garrafa de água. Não vamos permitir que os golos sejam relegados para um segundo plano no nosso futebol, escreveu em comunicado o presidente da Federação Grega de Futebol. Na Espanha, na 27ª jornada da Liga, o Real Madrid venceu o Levante por 3-1 e manteve a terceira posição, enquanto o Atlético de Madrid goleou a Real Sociedade por 3-0, garantindo assim o segundo lugar na tabela. Dentro de momentos, o líder isolado Barcelona vai ao campo do Rayo Vallecano e caso vença pode ficar praticamente com o título nas mãos. Na Inglaterra, debaixo do fogo desde o início da temporada, Luís van Gaal viu ontem o seu Manchester United vencer por 1-0 o Watford, resultado que lhe permite igualar o rival City na tabela classificativa, ambos com 47 pontos. Os Diabos Vermelhos estão agora a 3 pontos do terceiro posto, ocupado pelo Arsenal, que perdeu em casa com o Swansea por 1-2. Entretanto, o United está a 10 pontos do líder Leicester, que ontem empatou em casa, frente ao West Bromwich. E depois da FIFA, agora é vez do Comitê Olímpico. As sedes dos Jogos Olímpicos de 2016 e 2020 vão estar sob investigação para avaliar a possível compra de votos no processo de escolhas. A responsabilidade de averiguar a veracidade do processo foi atribuída à justiça francesa, de acordo com o jornal inglês The Guardian. As autoridades francesas querem descobrir se algumas das candidatas aos Jogos Olímpicos pagaram comissões financeiras a membros do Comitê Olímpico Internacional após encontrar indícios de suborno que envolve o ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Diack. A imprensa diz haver indícios de que Diack providenciou 6 parcelas a serem entregues a membros do Comitê Olímpico Internacional em 2008 em prol de votos para a candidatura do Qatar aos Jogos de 2016. E na NBA, os Boston Celtics continuam em alta e conseguiram na noite de ontem mais uma vitória ao vencerem os Portland Trail Blazers por 116-93. A equipa de Boston ocupa o terceiro lugar na Conferência Este com 35 vitórias e 25 derrotas, atrás de Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors. Em sentido inverso, os Chicago Bulls sofreram a 4ª derrota consecutiva e foram alcançados pelos Washington Wizards no 9º lugar da Conferência Este. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América.
Vamos para Moçambique, onde deputados da bancada parlamentar da Frelimo pediram à Procuradoria-Geral da República para instaurar um processo de crime contra o partido Renamo, a quem responsabilizam pela atual onda de ataques militares que se registram em algumas regiões das províncias de Sofala e de Manica, no centro do país. William Mapote.
Esta exigência foi manifestada pelo vice-chefe da bancada da Frelimo, Sérgio Panti, durante a sessão de informação do governo no Parlamento Nacional.
Sob as bolsas de instabilidade provocadas pelos homens armados de Renamo, que estão a matar, queimar viaturas, saquear bens, é nosso entendimento de que a Procuradoria-Geral da República deve intervir e tomar medidas legais e duras contra aqueles que insistem em ameaçar o nosso povo e o Estado.
Para além de uma ação criminal, a Frelimo exige sanções financeiras que implicam o congelamento pelo Estado do valor que a Renamo recebe por conta da sua representação parlamentar, num montante que não conseguimos apurar.
Renamo recebe fundos do horário público pela sua representação parlamentar. Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, é necessário começarmos a refletir sobre este fundo. Por que está sendo usado para financiar operações de aterrorizar o povo?
Era Caifadine Manasse, deputado da Frelimo. Trata-se de duas matérias que, ainda que possíveis, podem não acontecer necessariamente do jeito que a Frelimo pretende, diz Elísio de Sousa, um dos conceituados juristas em Moçambique.
A Procuradoria tem toda a liberdade de abrir qualquer processo. Agora, o tribunal é quem é a instância que vai dizer se o processo foi bem ou mal aberto. Mas, se quer, portanto, disciplinar ou se quer punir pessoas, tem que ser processo contra pessoas e não processo contra pessoa coletiva ou contra uma organização política.
Aparentemente alheio a estas exigências, o governo continua a defender, pelo menos em público, o diálogo como a solução da atual tensão político-militar. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Vamos encerrar esta emissão de quinta-feira, dia 3 de março, com uma interpretação cabo-verdiana. Que era de mim?
estava a declarar meu amor. Mas quando um deve te aonhas, pensamento tá levando para aquele noite. Terminou-se lá nos amor.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de março de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Estados Unidos, antigo candidato presidencial Mitt Romney diz que a candidatura de Donald Trump não passa de uma farsa. O presidente do Conselho Europeu adverte imigrantes económicos para que não viajem para a Europa. A Amnistia Internacional acusa a Rússia e a Síria de atacarem hospitais. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde deputados da bancada parlamentar da Frelimo pediram à Procuradoria-Geral da República para que instaure um processo-crime contra o partido Renamo, que responsabilizam pela atual onda de ataques militares que se registram em algumas regiões das províncias de Sofala e Manica, no centro do país. William Mapote tem mais detalhes.
Esta exigência foi manifestada pelo vice-chefe da bancada da Frelimo, Sérgio Panti, durante a sessão de informação do governo no Parlamento Nacional.
Sob as bolsas de instabilidade provocadas pelos homens armados de Renamo, que estão a matar, queimar viaturas, saquear bens, é nosso entendimento de que a Procuradoria-Geral da República deve intervir e tomar medidas legais e duras contra aqueles que insistem em ameaçar o nosso povo e o Estado.
Para além de uma ação criminal, a Frelimo exige sanções financeiras que implicam o congelamento pelo Estado do valor que a Renamo recebe por conta da sua representação parlamentar, num montante que não conseguimos apurar.
Renamo recebe fundos do horário público pela sua representação parlamentar. Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, é necessário começarmos a refletir sobre este fundo. Por que está sendo usado para financiar operações de aterrorizar o povo?
Era Caifadine Manasse, deputado da Frelimo. Trata-se de duas matérias que, ainda que possíveis, podem não acontecer necessariamente do jeito que a Frelimo pretende, diz Elísio de Souza, um dos conceituados juristas em Moçambique.
A Procuradoria tem toda a liberdade de abrir qualquer processo. Agora, o tribunal é que é a instância que vai dizer se o processo foi bem ou mal aberto. Mas, se se quer, portanto, disciplinar ou se quer punir pessoas, tem que ser processo contra pessoas e não processo contra pessoa coletiva ou contra uma organização política.
Aparentemente alheio a estas exigências, o governo continua a defender, pelo menos em público, o diálogo como a solução da atual tensão político-militar. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. E continuamos em Moçambique, aqui na Voz da América. O governador de Tete, Paulo Awade, disse há dias que os moçambicanos, no campo de Capize, no Malawi, não são refugiados, mas sim familiares de homens armados da Renamo. A afirmação é alvo de críticas no país, principalmente por parte de defensores dos direitos humanos, que querem uma solução para evitar a fuga de moçambicanos que alegam serem atormentados pelas forças governamentais. O Alto Comissariado das Nações Unidas no Malawi diz que continua a receber moçambicanos no campo de Capize. Amâncio Miguel.
Monique Ekoko, representante daquela agência no Malawi, disse à Voz da América que as pessoas continuam a chegar ao campo de Capize e alegam perseguição por forças do governo. São até agora 10 mil pessoas e a agência, seguindo convenções internacionais, os considera refugiados. julgo que devemos continuar a considerá-los pessoas que necessitam de proteção internacional. E agora cabe ao governo do Malawi, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e Comunidade Internacional disponibilizar a proteção e assistência de que carecem.
I think we can still consider them as persons in need of international protection.
Ekoku disse que as 10 mil pessoas vivem num campo criado para acolher 2 mil, daí o apelo ao governo do Malawi para a criação de mais condições. Deverão nos dar espaço adequado, mais terra, para que possamos receber as pessoas e protegê-las condignamente. Continuamos a pedir isso ao governo do Malawi, que até o momento tem respondido positivamente, diz Ekoku. Monique Ekoku diz esperar continuar a ter melhor assistência do Malawi para ajudar as 10 mil pessoas que estão no campo de Kapitse. Quanto ao regresso de moçambicanos ao país, Ekoku diz que eles mesmos querem ter a certeza de que não serão perseguidos e o regresso deverá ser voluntário.
Obrigado, Amancio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Uma sondagem realizada em 33 países africanos, incluindo Cabo Verde, Moçambique e África do Sul, indica que os sul-africanos são os menos tolerantes para com imigrantes. Simeão Pongoan.
Segundo a sondagem de opinião da Organização Não-Governamental Africana de Pesquisa Afrobarômetro, mais de 60% dos sul-africanos entrevistados disseram que não gostam de imigrantes no seu país. A pesquisa realizada em 33 países africanos, incluindo Cabo Verde, Moçambique e África do Sul, indica que sul-africanos são menos tolerantes para com imigrantes, mas preferem ter vizinhos homossexuais nas suas comunidades. A crescente intolerância dos sul-africanos em relação aos imigrantes, sobretudo africanos, foi manifestada publicamente em 12 ataques que provocaram a morte de mais de 60 pessoas em 2008 e no ano passado. Os dirigentes sul-africanos, entretanto, desdramatizaram na altura a manifestação da xenofobia, dizendo que foram atos isolados de criminosos porque os sul-africanos são hospitaleiros e tolerantes. A pesquisa da Afrobarômetro desfaz equívocos com números. Mais de 60% dos sul-africanos não querem imigrantes no seu país. Moçambicanos vivendo no histórico bairro político do Soweto, arredores da cidade de Joanesburgo, dizem que estão mesmo desapontados com a atitude dos sul-africanos.
Isso aqui não é boa coisa, porque o governo sul-africano come por nós e deve nos atender bem, não nos tratar como animais, porque nós somos animais. A gente mete aqui, whatever.
Eu me sinto ultimamente abatido, porque eu já habituei a vida de cá da África do Sul. Então, os sul-africanos, eles estão a dizer que não querem mais os moçambicanos aqui ou os estrangeiros aqui neste país. Para mim torna-se um pouco difícil, porque para ter que regressar de novo a casa, começar a vida direto de casa, para mim vai ser um pouco difícil, porque já habituei a vida de cá da África do Sul.
Os sul-africanos justificam a sua intolerância para com imigrantes com alegações de que a falta de emprego e a criminalidade que afetam o país são fenómenos importados por estrangeiros. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongoan. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Moçambique, as medidas tomadas pelo governo para a proteção da fauna bravia não estão a surtir o efeito desejado. O rinoceronte preto, por exemplo, já está extinto e dos 20 mil elefantes que existiam há 5 anos atrás, só restam agora cerca de 5 mil. Ramos Miguel.
Na data em que se assinala o Dia Mundial da Fauna Bravia, 3 de março, ambientalistas descrevem como dramática a situação em Moçambique, sendo caracterizada por falta de um controle muito forte na exploração de recursos faunísticos. A caça furtiva continua a dizimar a fauna um pouco por todo o país e em algumas espécies os efetivos foram pura e simplesmente eliminados e noutras estão a baixar drasticamente. O biólogo Carlos Bento diz que a situação em Moçambique é dramática.
Praticamente o rinoceronte preto está extinto em Moçambique. Doa quem doer, mas não temos rinoceronte preto em Moçambique. O rinoceronte branco, não sei se poderia dizer que está extinto, mas eu preferia dizer que também está extinto, porque temos uma pequena faixa da área em que aparece o rinoceronte branco ligado ao Kruger, mas é mais provável que sejam efetivos que vêm do Kruger, passam para cá e depois voltam para aquele lado. E mesmo assim, quando os furtivos se apercebem disso, vão lá e atacam. De uma maneira geral, o elefante também está em risco. Tanto há 5 anos tínhamos 20 mil elefantes e agora temos quase 5 mil e poucos. E se calhar hoje estamos a 4 mil, não sei, porque a matança do elefante é diária e muito intensiva.
Entretanto, o governo moçambicano criou já a Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Ambiente.
Temos que realmente ver se o treinamento que nós demos aquilo à polícia é realmente efetiva ou não, porque na minha ótica eu acho que a Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Ambiente tinha que ter um treinamento um pouco diferente em relação àquilo à Polícia de Proteção Civil. E também, não só, acho que tínhamos que ir um pouco mais a fundo nisso, tinham que ter o conhecimento de ecologia, a interação entre as espécies. Então isso talvez poderia motivar esta polícia a proteger com garra os nossos recursos faunísticos. Também há um pequeno problema que eu vejo em relação a essa polícia de proteção ambiental. Neste momento eles estão enquadrados no Ministério do Interior, mas eu acho que deviam ter um outro enquadramento já dentro daquilo do Ministério do Mitader, portanto, onde está lá a ANAC, que vela realmente sobre as áreas de conservação e não só pela fauna, de uma maneira geral.
Para Carlos Bento, tem que haver da parte do governo um trabalho muito sério, porque sem fauna, sem flora, em Moçambique as pessoas não vão poder sobreviver.
Grande parte desse desastre temos vivido nos nossos dias, a seca, tem parte a ver com tanto esse descuidado que nós temos de não proteger a nossa fauna, de não protegermos aquilo lá, a nossa floresta. Agora cá na zona sul de Moçambique temos a seca, e se tivéssemos uma floresta bem protegida não teríamos esse tipo de problemas, porque a água estaria ainda a correr nos rios, mas com o desbaste que houve da floresta já não temos essa capacidade de conservar a água. Também temos aquilo, as cheias na zona norte de Moçambique, que a floresta também desempenha um papel muito importante para conter essa água e filtrar no subsolo, e gradualmente essa água vai lá para os rios e não estaria a criar estes problemas todos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, marcou para amanhã nova reunião entre os atores políticos intervenientes na crise política no Parlamento do país. Durante o encontro, José Mário Vaz vai apresentar para discussão os contributos e comentários feitos pelas diferentes partes ao projeto de acordo político que o próprio lançou na semana passada, diz um comunicado da presidência hoje divulgado. Vaz apresentou na quinta-feira da semana passada uma proposta para que fosse anulada a expulsão de 15 deputados do PIGC, que o partido afastou por pretenderem juntar-se à oposição para derrubar o governo eleito e formar um outro. Na mesma proposta, Vaz defendeu que o atual governo devia tomar medidas no sentido de gerar consenso acerca dos seus planos de governação. Entretanto, tanto o PIGC no poder como a mesa da Assembleia Nacional Popular consideram a proposta como inaceitável, tendo o partido no governo responsabilidade de José Mário Vaz pela crise no país, desde que ele demitiu em agosto o executivo liderado por Domingos Simões Pereira. Em Cabo Verde, iniciou-se hoje a campanha eleitoral. Na sequência de uma série de entrevistas com os líderes partidários, o nosso correspondente Eugênio Teixeira falou com o presidente da UCID, António Monteiro.
António Monteiro garante que a União Cristã Independente e Democrática assume-se como alternativa de governação, uma vez que os dois partidos adversários que governaram nesses 40 anos, PICV e MPD, já não possuem ideias de solução para resolver os principais problemas das populações. Monteiro diz que a UCID defende um Cabo Verde mais justo socialmente, onde os cidadãos tenham acesso ao emprego, educação, saúde, segurança, justiça, entre outros bens essenciais.
Para que tenhamos um país com mais justiça social, um país com mais segurança, um país onde nenhuma família vá para a casa e à noite não ter a possibilidade de colocar a sua panela ao lume, um país onde os jovens formados e os sem formar possam ter a possibilidade do emprego e terem um rendimento para poderem assumir as suas responsabilidades, um país onde os menos jovens que já deram o contributo para o desenvolvimento deste país, que agora estão no desemprego, alguns sem casa para viver, sem condições, possam ter as condições e poderem também sentirem-se como parte integrante dessa nação, e um país onde nenhum cidadão fica sem possibilidades de ter 10 escudos, por exemplo, para comprar uma aspirina.
Para as eleições que se avizinham, a UCID concorre com o objetivo de vencer ou conseguir o número de deputados que permitam a criação de uma bancada parlamentar e evitar a maioria absoluta que, na opinião do Partido de Inspiração Cristã, tem prejudicado a democracia. No entanto, caso a UCID não ganhar as eleições, António Monteiro deixa em aberta a possibilidade do seu partido em estabelecer acordo de incidência parlamentar com qualquer um dos partidos, tanto o MPD como o PSV. António Monteiro considera que os superiores interesses do país devem sobrepor-se aos interesses de qualquer partido.
Nós queremos que o país desenvolva, queremos que o país seja governado de forma inteligente, de forma que se satisfaça os interesses dos cidadãos cabo-verdianos e de todos aqueles que procuram Cabo Verde para viverem, e para isso nós temos que ter essa responsabilidade de ajudar na governação do país junto do Parlamento. Com o PICV, eu penso que nós estaremos disponíveis para, querendo o PICV, viabilizar um acordo de incidência parlamentar. E com o MPD é a mesma coisa. Mas é mais fácil para nós a governação com o MPD do que provavelmente com o PICV. Mas estamos disponíveis para viabilizar a governação de Cabo Verde. E é isso que conta.
O presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática espera que as condições estejam reunidas para que os cidadãos possam escolher livremente os seus representantes, afirmando que a UCID está a trabalhar para ganhar e governar com responsabilidade. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui Washington, Voz da América, esta a nossa emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, o antigo candidato republicano à presidência, Mitt Romney, juntou-se hoje ao crescente movimento dentro daquele partido para tentar travar a nomeação do bilionário Donald Trump à nomeação para as presidenciais de novembro próximo. Num discurso na Universidade de Utah, Romney considerou Trump como uma fraude. Nos últimos dias, o antigo candidato vinha já aumentando os seus ataques contra Trump, criticando-o pela sua recusa em publicar as suas declarações de impostos e também pela sua relutância em distanciar-se da declaração de apoio de um antigo membro do Ku Klux Klan, um movimento de supremacia branca. Alguns líderes e apoiantes do Partido Republicano criticam também as posições de Trump em matéria de imigração e de comércio, incluindo os seus apelos para a deportação de 11 milhões de imigrantes ilegais e para a proibição da entrada de muçulmanos no país. Romney apelou aos seus colegas republicanos que travem Trump em defesa do país e do partido. Rebateu igualmente a argumentação do bilionário de que seria capaz de vencer Hillary Clinton caso a antiga secretária de Estado fosse nomeada pelo Partido Democrático. Reagindo a essa tomada de posição, Donald Trump minimizou Mitt Romney, considerando-o como o candidato falhado à Casa Branca. Ontem, um grupo de 60 republicanos veteranos do setor da política externa publicaram uma carta conjunta opondo-se a Trump e dizendo que ele agiria de modos que tornariam a América menos segura e afetaria o seu posicionamento no mundo. Entre os signatários, o antigo secretário da Segurança Nacional, Michael Chertoff, e o antigo presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick. No seu receptor está a Voz da América. 33 candidatos concorrem este domingo ao cargo de presidente do Benin. O atual presidente, Thomas Boni Yayi, deixará o cargo após dois mandatos. Amâncio Miguel.
Um dos principais candidatos é o atual primeiro-ministro Lionel Zinsou, com uma coligação de três partidos, o que é uma distinta vantagem, na opinião de Gilles Diaby, da organização IATI. Na opinião de Yabi, Zinsou tem o apoio do partido no poder e de partidos que eram tidos como da oposição, o que lhe dá um certo peso político. Mesmo assim, será uma corrida para todos, uma vez que outros candidatos poderão também ganhar muitos votos. Zinsou foi alvo de críticas por causa das suas ligações com a França. Investidor na área bancária, Zinsou nasceu e cresceu na França e recentemente estabeleceu-se no Benin. Foi nomeado primeiro-ministro em junho de 2015. Os seus rivais fortes são o magnata da indústria alimentar, Sébastien Avajon, e Patrice Talon, milionário do setor de algodão. Talon teve contradições com o presidente Boni Yayi depois de uma acusação de envenenamento. Talon regressou ao país no ano passado, depois de ter sido perdoado pelo presidente. Analistas afirmam que os candidatos têm, na maioria, levantado questões como a corrupção, empregos e reformas agrícolas. Se nas eleições de domingo não for apurado nenhum vencedor, uma segunda volta terá lugar duas semanas depois.
Duas comunidades nigerianas obtiveram ontem luz verde para apresentarem um processo junto dos tribunais britânicos contra a petrolífera Shell. Elas queixam-se de que derrames nos oleodutos devastaram o equilíbrio ecológico da região do Delta do Níger. O povo Ogala diz que desde 1989 os derrames dos oleodutos da Shell arruinaram a pesca costeira e poluíram as águas. A comunidade vizinha dos Bile está também a processar a Shell por alegadamente não ter protegido os oleodutos das pessoas que os furam para roubarem petróleo. Martin Day, o advogado dos Ogala e dos Bile, argumenta que é a responsabilidade da Shell impedir esses roubos.
In any other part of the world, there would be a heck of a lot more done by an oil company to try and prevent it happening, and when it does happen, to make sure.
Em qualquer outra parte do mundo, uma companhia petrolífera faria muito mais para impedir o que está a acontecer. E quando acontece isso, pode ser detectado atempadamente, através de alguns bons sistemas de aviso. Em segundo lugar, fecha-se imediatamente o oleoduto para garantir que qualquer derramamento seja muito pequeno. A Shell recusou-se a conceder-nos uma entrevista, mas emitiu um comunicado dizendo que aquelas áreas sofrem o impacto do roubo do petróleo, da sabotagem dos oleodutos e a refinação ilegal, que são as principais fontes de poluição. A Shell relembra também que deixou de produzir petróleo ou gasolina na zona dos Ogala desde 1993. De novo, Martin Day.
Shell's pipelines pass through both Ogala and Bile, and it has been leaks from those pipes that have caused the damage. So the fact that Shell no longer actually
os oleodutos passam através das terras dos Ogala e dos Bile e foram os seus derramamentos que causaram os prejuízos. Portanto, o facto da Shell já não estar a extrair petróleo do subsolo dessas áreas é irrelevante. Em última análise, foi o seu petróleo que causou os prejuízos. No ano passado, os tribunais britânicos deliberaram que a Shell tem que pagar uma indemnização de 77 milhões de dólares à comunidade Bodo daquela região e que foi também afetada com derramamentos.
No question, but Shell don't want a repeat of that, so that's what they've been objecting to the case being heard.
Não há dúvida de que a Shell não quer que isso se repita, por isso estou a objetar que o caso seja ouvido na Grã-Bretanha. Estou muito contente pela decisão do juiz de podermos apresentar o caso aqui. A Shell afirma que já chegou a acordo com comunidades locais e com as Nações Unidas para um plano de limpeza de 18 meses e vai argumentar que os casos devem ser ouvidos na Nigéria. Ainda está por marcar a data da próxima audiência em Londres. Amigo ouvinte, aqui na Voz da América, tempo agora para as notícias do mundo do desporto com o Álvaro Lugerda.
Na informação desportiva, Cabo Verde é a melhor seleção de futebol em África, de acordo com o ranking da FIFA atualizado hoje e referente ao mês de fevereiro. Os Tubarões Azuis ocupam a 31ª posição. Abaixo surge a Costa do Marfim no 36º lugar, seguida da Argélia na posição 37. Quanto aos demais países de língua portuguesa em África, Moçambique está na posição 100, Angola 109, Guiné-Bissau 147 e São Tomé e Príncipe em 164. A Bélgica continua a liderar o ranking da FIFA, seguida da Argentina e da Espanha. Brasil é sexto e Portugal é sétimo. Na Grécia, o ministro do Desporto, Stravos Kontonis, defendeu hoje a suspensão de todo o futebol no país na sequência dos incidentes que ocorreram na primeira mão das meias-finais da Taça da Grécia ontem entre o Olympiacos e o PAOK, suspenso pelo árbitro a um minuto do fim devido à violência dos adeptos. A Federação Grega de Futebol também condenou os atos ocorridos que envolveram o técnico português do Olympiacos, Marco Silva, agredido com uma garrafa de água. Não vamos permitir que os golos sejam relegados para um segundo plano no nosso futebol, escreveu em comunicado o presidente da Federação Grega de Futebol. Na Espanha, na 27ª jornada da Liga, o Real Madrid venceu o Levante por 3-1 e manteve a terceira posição, enquanto o Atlético de Madrid goleou a Real Sociedad por 3-0, garantindo assim o segundo lugar na tabela. Dentro de momentos, o líder isolado, Barcelona, vai ao campo do Rayo Vallecano e, caso vença, pode ficar praticamente com o título nas mãos. Na Inglaterra, debaixo de fogo desde o início da temporada, Luís Van Gaal viu ontem o seu Manchester United vencer por 1-0 o Watford, resultado que lhe permite igualar o rival City na tabela classificativa, ambos com 47 pontos. Os Diabos Vermelhos estão agora a 3 pontos do terceiro posto, ocupado pelo Arsenal, que perdeu em casa com o Swansea por 1-2. Entretanto, o United está a 10 pontos do líder Leicester, que ontem empatou em casa, frente ao West Bromwich. E depois da FIFA, agora é vez do Comitê Olímpico. As sedes dos Jogos Olímpicos de 2016 e 2020 vão estar sob investigação para avaliar a possível compra de votos no processo de escolhas. A responsabilidade de averiguar a veracidade do processo foi atribuída à Justiça Francesa, de acordo com o jornal inglês The Guardian. As autoridades francesas querem descobrir se algumas das candidatas aos Jogos Olímpicos pagaram comissões financeiras a membros do Comitê Olímpico Internacional após encontrar indícios de suborno que envolve o ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Diack. A imprensa diz haver indícios de que Diack providenciou 6 parcelas a serem entregues a membros do Comitê Olímpico Internacional em 2008 em prol de votos para a candidatura do Qatar aos Jogos de 2016. E na NBA, os Boston Celtics continuam em alta e conseguiram na noite de ontem mais uma vitória ao vencerem os Portland Trail Blazers por 116-93. A equipa de Boston ocupa o terceiro lugar na Conferência Este com 35 vitórias e 25 derrotas, atrás de Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors. Em sentido inverso, os Chicago Bulls sofreram a 4ª derrota consecutiva e foram alcançados pelos Washington Wizards no 9º lugar da Conferência Este. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado, ou melhor, a nossa convidada esta semana aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, amanhã vai ser Miaela Weba, jurista e deputada da UNITA por Luanda. Não perca, portanto, a conversa com Miaela Weba na sexta-feira aqui na Voz da América. E tempo ainda aqui na Voz da América para as principais notícias. Nos Estados Unidos, o antigo candidato republicano à presidência, Mitt Romney, juntou-se hoje ao crescente movimento dentro daquele partido para tentar travar a nomeação do bilionário Donald Trump para as presidenciais de novembro próximo. Num discurso na Universidade de Utah, Romney considerou Trump como uma fraude. Nos últimos dias, o antigo candidato vinha já aumentando os seus ataques contra Trump, criticando-o pela sua recusa de publicar as suas declarações de impostos e também pela sua relutância em distanciar-se da declaração de apoio de um antigo membro de um movimento de supremacia branca. Alguns líderes e apoiantes do Partido Republicano criticam também as posições de Trump em matéria de imigração e de comércio. A Organização Anistia Internacional acusou a Rússia e as forças governamentais sírias de atacarem deliberadamente hospitais e clínicas no seu avanço em direção à cidade nortenha de Alepo. Aquela organização diz que os ataques causaram a morte de 3 civis e ferimentos de outros 44. A República Democrática do Congo vai proceder à extradição de um suspeito de genocídio no Ruanda em 1994. Ladislau Ntaganza, um antigo presidente da Câmara, estava indiciado pelo seu alegado papel na carnificina de cerca de 800 mil Tutsis e Hutus moderados por milícias de etnia Hutu e tinha sido detido no leste do Congo em dezembro passado. Um tribunal militar de Mogadishu, na Somália, condenou à morte um ex-jornalista que ajudou o grupo extremista Al-Shabaab no assassinato de 5 repórteres. O tribunal concluiu que, entre 2007 e 2011, Hassan Hanafi identificava possíveis vítimas entre os seus colegas e passava informações ao grupo Al-Shabaab, que depois os executava. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A partir deste lado do mundo, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O indicativo da América é o número 1, seguido por 908-652-4584. São, neste momento, 13 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel, na produção Doris Dodson e na técnica Wagner Roberts. Nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington, serão destaques notícias como Mitt Romney junta-se ao movimento que quer travar a ascensão de Donald Trump no Partido Republicano, onde é pré-candidato mais destacado. A Amnistia Internacional acusa a Rússia de ataques deliberados a hospitais na Síria. Teremos também o espaço da Economia e Saúde com Ana Guedes e a doutora Nídia. E depois, no final da nossa emissão, tal como acontece, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. O governador de Tete, em Moçambique, Paulo Awad, disse há dias que os moçambicanos no campo de Capitze, no Malawi, não são refugiados, mas sim familiares de homens armados da RENAMO. A afirmação é alvo de críticas no país, principalmente por parte de defensores dos direitos humanos, que querem uma solução para evitar a fuga de moçambicanos que alegam ser atormentados pelas forças governamentais. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Malawi diz que aquele país continua a receber moçambicanos no campo de Capitze. Monique Ekoko, representante daquela agência no Malawi, disse à Voz da América que as pessoas continuam a chegar ao campo de Capitze e alegam perseguição por forças do governo. São até agora 10 mil pessoas e a agência, seguindo convenções internacionais, os considera refugiados. Julgo que devemos continuar a considerá-los pessoas que necessitam de proteção internacional. E agora cabe ao governo do Malawi, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e Comunidade Internacional disponibilizar a proteção e assistência de que carecem.
I think we can still consider them as persons in need of international protection.
Ekoko disse que as 10 mil pessoas vivem num campo criado para acolher 2 mil, daí o apelo ao governo do Malawi para a criação de mais condições. Deverão nos dar espaço adequado, mais terra, para que possamos receber as pessoas e protegê-las condignamente. Continuamos a pedir isso ao governo de Malawi, que até o momento tem respondido positivamente, diz Ekoko. Monique Ekoko diz esperar continuar a ter melhor assistência do Malawi para ajudar as 10 mil pessoas que estão no campo de Capitze. Quanto ao regresso de moçambicanos ao país, Ekoko diz que eles mesmos querem ter a certeza de que não serão perseguidos e o regresso deverá ser voluntário. Esta continua a ser a Voz da América e o seu espaço de informação aqui a partir de Washington. O presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, marcou para amanhã uma nova reunião entre os atores políticos intervenientes na crise política no Parlamento do país. Durante o encontro, o chefe de Estado vai apresentar para discussão os contributos e comentários feitos pelas diferentes partes ao projeto de acordo político que o próprio lançou na semana passada, diz um comunicado da presidência divulgado hoje. Vaz apresentou na quinta-feira da semana passada uma proposta para que fosse anulada a expulsão de 15 deputados do PSGC, que o partido afastou por pretenderem juntar-se à oposição para derrubar o governo eleito e formar um outro. Na mesma proposta, Vaz defendeu que o atual governo devia tomar medidas no sentido de gerar consenso acerca dos seus planos de governação. Entretanto, tanto o PSGC no poder como a mesa da Assembleia Nacional Popular consideram a proposta de inaceitável, tendo o partido no governo responsabilidade José Mário Vaz pela crise no país, desde que ele demitiu em agosto o executivo liderado por Domingos Simões Pereira. E agora vamos a Cabo Verde, o país que a 20 de março terá eleições que irão determinar quem irá governar o país. O presidente do UCID é hoje entrevistado por Eugênio Teixeira.
António Monteiro garante que a União Cristã Independente e Democrática assume-se como alternativa de governação, uma vez que os dois partidos adversários que governaram nesses 40 anos, PCV e MPD, já não possuem ideias de solução para resolver os principais problemas das populações. Monteiro diz que a UCID defende um Cabo Verde mais justo socialmente, onde os cidadãos tenham acesso ao emprego, educação, saúde, segurança, justiça, entre outros bens essenciais.
Para que tenhamos um país com mais justiça social, um país com mais segurança, um país onde nenhuma família vá para a casa e à noite não ter a possibilidade de colocar a sua panela ao lume, um país onde os jovens formados e os sem formar possam ter a possibilidade do emprego e terem um rendimento para poderem assumir as suas responsabilidades, um país onde os menos jovens que já deram o contributo para o desenvolvimento deste país, que agora estão no desemprego, alguns sem casa para viver, sem condições, possam ter as condições e poderem também sentirem-se como parte integrante dessa nação, e um país onde nenhum cidadão fica sem possibilidades de ter 10 escudos, por exemplo, para comprar uma aspirina.
Para as eleições que se avizinham, a UCID concorre com o objetivo de vencer ou conseguir o número de deputados que permitam a criação de uma bancada parlamentar e evitar a maioria absoluta que, na opinião do Partido de Inspiração Cristã, tem prejudicado a democracia. No entanto, caso a UCID não ganhar as eleições, António Monteiro deixa em aberta a possibilidade do seu partido em estabelecer acordo de incidência parlamentar com qualquer um dos partidos, tanto o MPD como o PSV. António Monteiro considera que os superiores interesses do país devem sobrepor-se aos interesses de qualquer partido.
Nós queremos que o país desenvolva, queremos que o país seja governado de forma inteligente, de forma que se satisfaça os interesses dos cidadãos cabo-verdianos e de todos aqueles que procuram Cabo Verde para viverem, e para isso nós temos que ter essa responsabilidade de ajudar na governação do país junto do Parlamento. Com o PICV, eu penso que nós estaremos disponíveis para, querendo o PICV, viabilizar um acordo de incidência parlamentar. E com o MPD é a mesma coisa. Mas é mais fácil para nós a governação com o MPD do que provavelmente com o PCB. Mas estamos disponíveis para viabilizar a governação de Cabo Verde. E é isso que conta.
O presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática espera que as condições estejam reunidas para que os cidadãos possam escolher livremente os seus representantes, afirmando que a UCID está a trabalhar para ganhar e governar com responsabilidade. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Na África do Sul, um dólar equivale hoje a 15,67 randes. Mais sobre o mundo de negócios com o Eduardo Ferro.
O governo brasileiro reafirmou o seu apoio ao projeto da empresa Angola Cables de ligar Angola ao Brasil e, consequentemente, à América do Sul, O ministro de Estado e Comunicações do Brasil, André Figueiredo, voltou a assegurar o apoio brasileiro aos projetos da Angola Cables do Brasil, que se destinam a fazer a gestão do cabo submarino de fibra ótica de 6,6 mil quilómetros que ligará Luanda a Fortaleza. Este projeto permitirá ligar o continente africano à América do Sul, num primeiro momento e numa etapa posterior, ligar a África à América do Norte, quando estiver em funcionamento o sistema Monet, através da ligação da Fortaleza, com passagem por Santos e ligação a Miami, nos Estados Unidos, numa iniciativa de um consórcio que integra, para além da Angola Cables, a Algarve Telecom do Brasil, a Google e a Intel do Uruguai. Angola arrecadou 20,3 mil milhões de dólares em impostos em 2015, ou seja, uma queda de cerca de 26% face a 2014. A conjuntura provocada pela quebra da cotação do barril do petróleo no mercado internacional, que obrigou em março a aprovação de um novo orçamento de Estado para 2015, originou, entretanto, um corte nas despesas públicas correntes de 69,75% e de 30,25% nas despesas de capital. O governo angolano aprovou a 27 de janeiro um documento de estratégia para ultrapassar a crise financeira, que passa pela substituição do petróleo como principal produto de exportação da Angola e recorrendo a endividamento para investir na produção interna. A China passou a ser o principal destino de carne de vaca produzida no Brasil, apenas 8 meses depois das autoridades chinesas terem levantado o embargo aplicado após um caso de vacas loucas no estado do Paraná de junho de 2015, quando os embarques foram retomados em janeiro de 2016. A China comprou carne de vaca no valor de 517 milhões de dólares, montante que representou 16% da receita total realizada com a exportação daquele produto pelo Brasil. Considerando as compras de Hong Kong, que atingiram 389 milhões de dólares, os chineses importaram do Brasil nos últimos 8 meses carne de vaca no valor de 906 milhões de dólares, ou seja, 28% do total exportado. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,4 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 15,67 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã a nossa convidada é Miela Weba, jurista e deputada da UNITA pelo Círculo de Luanda.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui sobre saúde, temas da saúde pública com a doutora Nídia Raman. E connosco está já a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vai a sua saúde? Já agora?
A minha saúde vai bem. E queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E decidimos falar sobre cancros. Hoje, doutora Nídia, vamos falar sobre um cancro que aparece com grande frequência entre as mulheres, mas também há nos homens, mas essencialmente afeta as mulheres, o cancro da mama. Doutora Nídia, qual é o grande problema com o cancro da mama, para além de ser um cancro, claro? Como é que aparece, diagnostica, essas coisas, doutora Nídia?
Pois é, o cancro da mama tem, revelam alguns estudos que ela aparece, porque a mulher é nulípara, nulípara é nunca ter filhos, não mamou, não teve crianças a mamar, estão incluídos os hábitos externos, o cigarro e, enfim, e o descontrole hormonal. Mas o câncer da mama, as causas que se apresentam às vezes são idiopáticas, porque existem pessoas que já deram de mamar 14 filhos, pelo menos no Moçambique, e não são nulíparas, não fumam e, no entanto, fazem o câncer da mama. Não é?
Uhum, uhum.
Portanto, é bastante discutível as suas causas, mas preponderemos sempre por essas causas.
Portanto, esses seriam, doutora Nídia, os chamados fatores de risco para o desenvolvimento do câncer da mama entre as mulheres, mas não quer dizer que seja isso, pode ser questões também hereditárias.
Não, não é taxativo.
Exatamente.
Portanto, o câncer da mama pode surgir muito raro, em idades muito jovens, muito raro. Geralmente não é câncer da mama, é tumor benigno que surge nas maminhas das adolescentes e tira-se, mas já é um pré-meditado para as pessoas, para aquela mulher ter cuidados nos próximos tempos da sua idade, não é?
Uhum.
E, no entanto, a partir dos 30 anos, nós temos que fazer um controle bastante rigoroso do cancro da mama, quer seja um controle muito caseiro, em que após cada ciclos menstruais nós levantamos o braço direito e com o braço esquerdo apalpamos toda a mama para saber se há algum, se se nota algum caroço, principalmente um caroço que é indolor, e fazemos também do outro lado da mama esquerda, levantamos a esquerda e com a mão direita fazemos a palpação.
Essa doutora Nídia, indolor? O que quer dizer algo indolor no peito? Que não
algo
dói?
Indolor é a pessoa ter uma massa que não dói. Uhum. Que está ali, pequeniníssima, pode ser da ponta de uma agulha, mas está, não dói. E as pessoas que aparentemente palpam massas, na mama a gente sempre palpa qualquer coisa por dentro,
uhum,
mas quando for um tumor, a palpação é completamente diferente. Ele está aí pequeníssimo da ponta de um alfinete e exatamente é aquilo que nós temos que escolher para saber se realmente é ou não é.
Doutora Nídia, não avançando muito em relação, portanto, à prevenção, portanto, é essencial que as mulheres conheçam o seu peito, não é? Portanto, porque não é uma vez por outra que a pessoa vai notar se há alguma diferença no seu peito.
Não. Eu acho que as mulheres, nós dissemos, depois dos períodos menstruais, é obrigatório, depois de cada período menstrual, no dia a seguir, que tudo secou, é obrigatório. Mas as mulheres devem fazer todas as semanas, a partir dos 30 anos, a palpação para encontrar alguns vestígios de algum caroço perdido entre a ala esquerda de cima, a ala direita de cima, ou no meio, etc. E aliado a isso, quando as pessoas têm outras ocasiões que as pessoas têm oportunidades, fazem a mamografia de 2 em 2 anos para descartar o câncer da mama. Essa é o episódio mais preventivo que nós temos sobre o câncer da mama.
Doutora Nídia, fazer a mamografia, a partir de que idade é que ela deve ser começada a ser feita? Portanto, não, como disse, que é invulgar ou é menos vulgar em jovens, a partir de que idade é que a medicina...
É a partir dos 30 anos, sempre.
Uhum.
A partir dos 30 anos as pessoas têm que fazer o Papanicolau, não é?
Uhum.
Que é que é um dos indícios também de que existe o grande cancro do colo do útero, do cérebro, da parte de baixo, das, portanto, das partes baixas da mulher, não é?
Portanto, é um teste.
E tem que fazer
é um teste...
a mamografia.
Uhum. Portanto, dois testes então, extremamente importantes para detectar precocemente, se houver isso, o cancro, quer da mama, quer do colo do útero. Mas é um cancro, nós iremos falar depois. Cancro da mama.
Exatamente. Eu queria dizer que essa mamografia em todos os países devia ser de extensão de saúde pública. Não devia ser eu pagar por uma mamografia ou ficar numa bicha de 5 anos para uma mamografia ou ir fazer uma mamografia depois de ter lá o caroço, não é? É assim, bem como o Papanicolau devia ser de 6 em 6 meses feito às mulheres a partir dos 30 anos, não é? E a criptoterapia, que é uma coisa mais avançada agora, em que as pessoas veem o colo do útero e veem o cérvix e veem se realmente a pessoa está livre ou não do cancro do colo do útero.
Uhum.
Mas, falando sobre o cancro da mama, o cancro da mama, depois do aparecimento da primeira borbulhinha, assim dizer, do primeiro caroço, o caroço vai crescendo, a mama vai tornando diferente, se for lateral, ela torna-se diferente da outra, começa a possuir uma pele que parece casca de laranja e as pessoas às vezes chegam a nós nesse estadio. Nesse estadio já é um estadio que requer não só... não requer o tratamento quimioterápico, mas requer sim a retirada da mama, não é? Porque nesse estadio da mama em forma de laranja já é um estadio bastante avançado para reter em termos de quimioterapia e aquilo voltar ao normal, não é?
Doutora Nídia, ainda antes desse estadio em que as mulheres já aparecem, faz-se muitas vezes, ou sempre, a chamada biópsia, não é? Em que é um género de uma operação em que se tira um pouco do líquido ou das células desse, por assim dizer, desse nódulo, desse carocinho na mama, para ter certeza se é benigno ou maligno. Se for benigno, sim, normalmente não tocam. É quando é maligno que as coisas se complicam, não é?
Não, portanto, se for benigno, normalmente tiram, não é? Porque é um caroço sendo fibroadenoma do género benigno. Geralmente vão lá, depois tiram aquilo e acabou.
Uhum.
Se for do fórum maligno, então o estudo já tem que ser diferente. Temos que saber qual é o enraizamento a que está, qual é o estadio para se fazer o tratamento. Pode ser radioterápico, pode ser quimioterápico ou até aquilo que eu disse, que é o esvaziamento da mama, que é, portanto, o corte da mama, não é?
Uhum. Doutora Nídia, nós temos cerca de 30 segundos. Eu acho que é essencial a prevenção, como em tudo é essencial a prevenção. Gostaria que deixasse aqui o seu conselho médico em termos de prevenção para as mulheres, e não só para as mulheres, não falámos dos homens, há alguns casos de cancro de mama nos homens, mas aplica-se a toda a gente. Qual é o seu conselho?
O meu conselho é que as pessoas sigam realmente a prevenção, porque nós temos a maioria das pessoas que seguem a prevenção ultrapassam os cancros da mama e vivem uma vida normal, sem nenhum problema, mesmo aquelas que retiram a mama, agora existe plastias e as pessoas vivem bem.
E pronto, amigos ouvintes, assim com este conselho da doutora Nídia Romano relativamente à prevenção do cancro da mama, nos vamos despedir com um abraço de saúde para todos e também para si, doutora Nídia, e como sempre, estamos juntos, ou estamos juntas, e até para a semana.
Até para a semana. Ok, o meu beijinho, beijinho.
Foi a dupla Ana Guedes e Nídia Romano falando de saúde aqui na Voz da América. Passamos para outra dupla, Rihanna e Drake e a canção Work. assim ficamos com o cheirinho dessa canção bastante popular, que é o Wack, para Rihanna e Drake. 13 horas e 25 minutos e 30 segundos aqui em Washington, espaço para notícias. Aqui na América, o antigo candidato republicano à presidência, Mitt Romney, juntou-se hoje ao crescente movimento dentro daquele partido para tentar travar a nomeação do bilionário Donald Trump para as presidenciais de novembro próximo. Num discurso na Universidade de Utah, Romney considerou Trump como uma fraude. Nos últimos dias, o antigo candidato tem aumentado os seus ataques contra Trump, criticando-o pela recusa em publicar as suas declarações de imposto e pela relutância em distanciar-se da declaração de apoio de um antigo membro do Ku Klux Klan, um movimento de supremacia branca. A organização Amnistia Internacional acusou a Rússia e as forças governamentais sírias de atacarem deliberadamente hospitais e clínicas no avanço das forças do governo em direção à cidade norteña de Alepo. Aquela organização afirma que os ataques causaram a morte de 3 civis e ferimentos noutros 44. Entretanto, as Nações Unidas anunciaram que, regra geral, o cessar-fogo na Síria, iniciado há 6 dias, está a ser observado.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Índia enfrentam um desafio comum: combater a ameaça do terrorismo. O aparecimento de grupos como a ISIL desafia os limites de soluções convencionais. Necessitamos de uma solução ousada, mais inteligente para derrotar o terrorismo, afirmou a subsecretária para a Segurança Civil, a Democracia e os Direitos Humanos, Sarah Sewall, uma que vai para além da oposição ao terrorismo com as nossas armas, militares de informação e primado de lei, para impedirmos igualmente as pessoas de se tornarem terroristas. A melhor forma de o fazer é através de um princípio abrangente, baseado na parceria a todos os níveis do governo e da sociedade civil. Responsáveis públicos desempenham um papel através da coordenação efetiva e da aplicação da lei. Ao mesmo tempo, dirigentes religiosos, empresários e académicos necessitam de contestar o extremismo violento e promover mensagens de paz. Os dirigentes religiosos são os principais atores a contestar o extremismo violento, sublinhou a secretária Sewall. Podem assinar mentes curiosas da fé e refutar as interpretações extremistas que exaltam a violência. Através da Índia, de Kerala a Kashmira, as comunidades religiosas mobilizam-se para contestar o extremismo violento. O mês passado, 1,5 milhão de muçulmanos da região do Uttar Pradesh rejeitaram o terrorismo global e afirmaram que o princípio do Corão de que matar uma pessoa inocente é o equivalente a matar toda a humanidade. Mais de 70 mil clérigos do mundo reuniram para condenar a ISIL como sendo desumana e anti-islâmica. Em Delhi, estudantes de uma instituição universitária acenderam velas para ofuscar a escuridão da ISIL, com as mulheres muçulmanas a fazerem-se ouvir para condenar a ISIL por efetuarem atos desumanos em nome de Allah. Os governos podem ajudar através de regulamentos da sociedade civil e permitirem grupos falarem pacificamente e organizarem-se sobre tópicos sensíveis. Podem ir mais além, construindo laços com as comunidades objeto de extremistas violentos para recrutamento, onde a polícia local está em parceria com os clérigos para combater a radicalização dos jovens. Como se encontra mencionada a Educação Americana ou Indiana Conjunta de Combate ao Terrorismo, os Estados Unidos e a Índia encontram-se lado a lado contra esta ameaça comum, aumentando a partilha de informação, reprimindo o financiamento ilegal do terrorismo, protegendo melhor as nossas fronteiras, portos e transportes públicos e ajudando a treinar milhares de pessoas da Força de Segurança Indiana. Os Estados Unidos e a Índia estão comprometidos no combate ao extremismo violento, dando poder às comunidades locais, abraçando a diversidade, mantendo a verdade dos valores comuns partilhados. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final de mais uma emissão da Voz da América em português, 3 de março de 2016. Despedem-se Doris Dodson na produção, Wagner Roberts na técnica e eu, Márcio Miguel, ao microfone. Boa noite.